Este é o Aconteceu Comigo do Mundo Freak Confidencial, nosso podcast mensal. Mande a sua história para contato@mundofreak.com.br e coloque no assunto Aconteceu Comigo, mais o tema sobre o que é aquela história. Aguardamos o seu relato.
Cara, vocês acharam que eu tinha sumido? Eu tô aqui, eu tava aqui esse tempo todo. Como é que vocês não estavam me vendo?
Ah, tá muito escuro, né?
Gente, ó, acabei de receber uma mensagem no meu celular. Tem uma notícia muito bizarra que dizem que tá acontecendo, só que eu acho que o meu 4G aqui não tá dando muito certo, não tá dando continuidade aqui na mensagem. Então acho que a gente precisa meio que procurar o caminho de casa. Ju, você trouxe o mapa?
Eu trouxe, tá aqui comigo. Você sabe que eu gosto dessas coisas, assim, analógica ainda, né? Então, além do celular, eu tenho um mapa aqui, mas a gente pode usar. O meu 4G tá morto, eu não sei o de vocês aí também.
Eu tenho uma bússola que o Lucas mandou pra mim ano passado, tá aqui comigo.
Mano, acho que vai chover. Acho que é melhor a gente não tentar pegar o caminho de volta agora.
Tá. Ju, você pegou esse mapa da onde? Ele tá atualizado?
Então, eu acho que sim. Eu comprei numa banca de jornal lá na rodoviária antes da gente chegar pra cá.
Deixa eu ver esse mapa aqui. Aqui, Ju, esse mapa tá desatualizado, não tem aqui o caminho que a gente fez. E agora?
Melhor a gente, então, tentar procurar um lugar pra gente ficar, talvez?
Vamos seguir a linha reta, a gente deve chegar em algum lugar em algum momento.
Ah, é, isso aí. Então, vamos fazer o oposto do que o Rafael disse.
É, vamos fazer zigue-zague, né?
Olha, eu acho que, bem, a gente tá com lanterna aqui, vamos dar uma olhada em volta daqui de onde a gente tá, pra gente achar um caminho. Eu acho que no caminho que a gente tava vindo pra cá, eu vi uma casa, alguma coisa meio de longe, dá pra gente ir lá bater, se tem um telefone, alguma coisa, pra gente poder sair daqui. O que vocês acham?
Não sei não, hein, Ira. Tem aquela casa lá no meio do nada, com tudo apagado quando a gente veio.
Ah, uma guarita, gente, de polícia ambiental, né? Às vezes alguma coisa assim. Será?
Só que largado pra lá, né? Esquecido por Deus.
Tá, você é a pessoa do interior aqui. Eu vou ter que confiar em vocês aí. Beleza, gente, vamos lá.
A gente tava contando história, quer puxar alguma coisa aí pra animar esse caminho?
Vamos. Calma aí, acabei de pegar um papel do... Tá. Isso aqui foi meu último boleto do Apoia-se. Ira, como é que tá lá a situação do Apoia-se?
Eu não sei como que eu vou consultar aqui sem internet no meu celular. Eu estou tentando me lembrar como estava e eu posso não me lembrar como estava, mas eu posso lembrar como você pode Sim. apoiar.
Ai, mas os ouvintes, se eles soubessem o quanto Apoia-se nos ajuda a fazer esses podcasts, não é, gente?
A galera tem que chegar junto, porque somente com o apoio de vocês que os joelhos vão acontecer.
Eu só sei que se a gente estivesse recebendo mais apoios, a gente teria um pouquinho mais de dinheiro para estar fazendo essa aventura e não passar por essa vergonha.
Contratar um guia, né?
Ira, já guarda aí no favorito do seu celular, da próxima vez que você consultar quando a gente tiver internet, é apoia.se/confidencial. E aí você dá uma olhada lá, porque os apoios, metas e recompensas é muito bacana pra ajudar projetos independentes como esse, então a gente sempre precisa ficar de olho, entendeu?
Tudo bem.
Beleza então, gente. Bem, vamos seguir essa direção então, que é o que a gente lembra, né? Espero que a gente consiga achar essa tal casa. Enquanto a gente tá caminhando aqui... Eu acabei de lembrar de uma história que quem mandou foi o meu amigo, o Marcos Oliveira. Se eu não me engano, ele é bem novinho, ele tem uns 19 anos e ele é lá de Minas, ele é mineiro. Contou pra mim uma vez uma coisa muito bizarra que tinha acontecido com ele. Que a parada é a seguinte, quando ele tinha lá pelos 8 anos de idade, ele lembra que tinha um amigo imaginário. Muito comum, muita gente tem amigos imaginários, não é mesmo? A questão é que esses dias atrás ele tava arrumando umas caixas a pedido da avó dele, né, que eles estavam... Não lembro agora exatamente se era mudança, se era alguma coisa, uma arrumação, aquelas coisas de arrumar casa e tal, pra deixar tudo trinques. E aí, enquanto ele tava mexendo nas coisas, ele percebeu uma série de álbuns de foto, e quando ele abriu... Cara, vocês não vão acreditar. Tinha uma foto lá de um garotinho, mais ou menos uns 10 anos, assim, na foto. A foto bem envelhecida, preto e branco mesmo. O garotinho tinha boina, colete, short, sapato bem antigo. E foi aí que deu um estalo nele. Ele lembrou que, cara, era o amigo imaginário que ele tinha. Só que ele nunca tinha visto aquela foto. Ele desceu ali o sótão que ele tava arrumando e perguntou, vó, que foto é essa aqui? E foi aí que ela disse que aquela foto era do avô dele. Cara, ele diz até que tinha umas outras histórias, mas ele não decidiu contar. Mas eu gosto desse tipo de história justamente por ser muito aquela coisa dos causos bem clássicos de terror, né? Acham possível algo assim acontecer? Vocês já Tiveram uma história parecida?
Cara, o negócio de amigo imaginário é interessante assim, porque esses dias o Calhau começou a desenvolver os amigos imaginários dele, né? E a Tabata fica muito assustada. Ela perguntou pra mim, eu fui fazer um teste sobre se esses amigos são ou não suspeitos, né? Então, eu fiz o básico, eu perguntei pra ele qual era o nome do amigo imaginário. Aí ele parou e fez, Calhau. Aí eu falei, igual o seu, ele? É, igual o meu. Eu falei, então tá tranquilo, Tabata, tranquilo. Quando ele começar a falar a língua esquisita pra falar o nome, ele não se preocupa.
O nome do meu amigo é Eisenhower.
Aí eu vou falar, Ebin, agora é o momento. Vamos pra igreja, vamos fazer alguma coisa. Agora é o momento. Mas não, quando ele fala que é Calhau, ou ele fala robô, tá tranquilo. Robô com certeza não pode ser.
E você, Ira, o que você acha?
Teria medo, gente, sabe por quê? Amigos imaginários, pra mim, me dá muito mais pavor do que se eu já tivesse visto a imagem, sabe? Eu acho que quando você, entre aspas, meio que vê um fantasma e você tem uma relação emocional com ela, fica assim, uma história meio bonitinha. Como é que ele achava que era imaginário e de repente ele descobre que era um fantasma? Imagina a confusão nisso. Eu já ia pensar, será que eu tô louca? Eu tô vendo isso, fantasma? O que, que é isso que tá acontecendo?
Olha, mas se, pensando por um pouco do lado cético, a gente pode levar a crer que, sei lá, quando ele tinha 8 anos, talvez ele tinha uma vaga ideia de como é que era essa criança, né? Às vezes ele pode ter até visto a foto e não lembra de que viu a foto, né? E isso foi meio que um gatilho pra criação do amigo imaginário, talvez, né? É o tipo de coisa que pode acontecer, né? Mas de qualquer forma, é aquele tipo de coisa, né? Seu avô voltaria como criança pra brincar com você? Eu acho que o meu sim.
Depende, seria legal a gente ouvir um pouquinho também, né? Se você conversar com seu amigo de novo e tal. Inclusive, pelo que você tinha dito aí, ele tem um nome muito bonito, Marcos, né? Nome muito, muito legal. Conversa com ele uma hora pra ver, tipo, que experiências que ele lembra com esse amigo. Aí se ele lembra que esse amigo, sei lá, protegeu, cuidou, falava coisa legal, bacana. Foda-se lembrar que esse amigo tava, sei lá, corte o pescoço da vovó.
Nossa, tá vendo medo dessas coisas?
Como cocô, esfregue na cara. Aí reage a assaltos, aí é foda, né?
E aí fica naquela, né? Foi o fantasma ou o amigo imaginário? Foi a cabeça da pessoa?
Fica aí a eterna dúvida. Rafael, você lembra de alguma história de algum amigo teu?
Cara, eu tenho uma história aqui de um conhecido aí, mas é uma história meio pesada. Não sei se vocês vão querer saber não, velho. Ele me contou esse negócio porque ele sabe que eu sou meio medroso com o negócio aí de fantasma, espírito. Ele mandou uma história dessa. Esse meu amigo se chama Leonardo, né? Leonardo Góes. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul. Ele fala que a história dele é o seguinte. Tipo aquele garotinho do Sexto Sentido, né? Muito sensitivo, né? O garoto lá do Sexto Sentido. E ele diz que esse espírito, ele sente a energia das pessoas no lugar que ele tá. Ele sente isso desde criança. E ele aprende muita coisa. Ele sonha com entidades. E essas entidades ensinam coisas pra ele. Essas entidades demonstram afeto, demonstram conhecimento. E ele aprende essas coisas. E isso eu nunca entendi muito bem como que isso é. Eu achei até bem interessante. Eu já vi histórias do tipo de pessoas que aprendem até outras línguas dormindo, né? Mas enfim, as coisas que ele falava, que ele aprendia, eram coisas fantásticas sobre o espiritismo, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material, sobre coisas que você aprende com experiência, né? E até que, quando ele estava com cerca de 20 anos, ele descobriu que ele sonhava com um espírito muitas vezes, uma entidade muitas vezes, e essa entidade fala pra ele que ela se chama Rei das Sete Encruzilhadas, se não me engano.
E aí, rapaz?
Eu olhei pra ele e falei, parceiro, pode parar, pra mim tá legal.
Tu ficou com medo, Rafa?
Não, eu fiquei com muito respeito. Falei, não, parceiro, tá tranquilo. Ele, não, deixa eu te contar. Fala aí, então fala. Então, quando ele tava com seus mais ou menos seus 20 anos, ele falou que acordou de madrugada, foi ao banheiro, ao voltar pro quarto, ele sentiu uma respiração na orelha dele. Falei, mano, pra onde isso tá indo? Ele, não, calma, é uma história tranquila. Eu falei, ô, tranquilaço. E ele continua falando que ele orou, ele fez uma oração, não sei se todo mundo sabe, eu acho que sim, eu sou cristão. Um cristão de meia tigela? Não sou de meia tigela, mas um cristão que lê a Bíblia de vez em quando, né? Que ora, acredita em Jesus, aquele padrão cristão brasileiro. Não sou babaca, então não sou tão padrão assim. Mas basicamente a minha religião é essa aí. Quando ele sente esse espírito na orelha dele, ele faz uma oração, e a oração é mais ou menos assim: que a luz de Lúcifer ilumine minha vida e bana qualquer entidade que queira atrapalhar o equilíbrio da minha natureza. Ele faz essa oração uma, duas, três vezes e ele começa a sentir uma calma muito grande. Ele fala que sente uma paz. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, Lúcifer? Aí ele, não, é porque... Aí eu falei, não, enfim, vambora, vamos continuar. E ele vai falar que ele vai sentir uma paz muito grande, né? E ele dorme, parabéns pra ele. E nesse sonho, ele vê esse senhor Exu das sete encruzilhadas. E esse senhor vai falar pra ele que ele tem uma missão agora, né? Ele, todo esse tempo que ele tá tendo essas aulas espirituais, é pra ter uma missão. Ele vai sonhar com vários objetos nesse sonho, né? Pelo que eu lembro. Esse espírito vai tentar mostrar pra ele que ele precisa usar esses objetos, né? Seja pra ele ou seja pros outros, e ele tem essa missão. Então ele vê um monte desses objetos no sonho, e essa entidade pede pra ele comprar esses objetos. Ele vai lá, compra os objetos, né? Porque ele fala que ele precisa ajudar os que estão com falta de espírito, né? Com o espírito quebrado, com o espírito fraco. Porque aqueles que estão com desejos materiais já estão perdidos. Então ele precisa ajudar os espíritos das pessoas e não as pessoas que estão querendo coisas materiais. E ele vai... Eu tô até aqui com a foto que ele mandou depois. Ele vai fazer esse altar. Já tem 3 anos que ele montou esse altar, cerca de 3 anos, um pouco mais de 3 anos. E ele falou que ele tá ajudando as pessoas, dando consulta, ajudando as pessoas de forma espiritualmente e tal. Perguntou se eu queria uma ajuda, eu falei pra ele que não, tava de boa, tava tranquilo. E ele manda uma foto desse altar que ele vai fazer por intermédio desse Exu das Sete Encruzilhadas, né, do Rei das Sete Encruzilhadas. Tá aí a foto aqui, olha só.
Eita, rapaz. Mas vem cá, assim, o seu amigo, eu não sei que é o que você tá contando, mas é muito estranho, porque tipo assim, beleza, o cara lá chega e fala pra ele, sou espírito, você pode fazer umas paradas dessa aqui de boa e tal. E qual a procedência desse espírito aí? A pessoa vai e faz?
Ele disse que ele estudou, né? Ele falou que ele descobriu o nome, ele estudou, ele pesquisou religiões de matriz africana, ele fez toda essa pesquisa até ele descobrir esse nome. O espírito, pelo que eu entendi da história dele, não se apresentou sendo assim. Ele descobriu e depois esse espírito vai entrar em contato e vai dar essa missão pra ele. Ele já tinha contato com esse espírito, só que ele não sabia o nome. Até que quando ele tinha 20 anos, o espírito vai dar essa missão e ele encara essa missão como uma missão sagrada e tal. Cara, eu não gosto dessa história não, porque eu fico muito cagado.
Olha, eu já conheci pessoas que tiveram, não a mesma experiência igualzinha dele, mas já sonharam com entidades, mas a pessoa que eu conheço sonhou, e aí ela contou para uma outra, eu sonhei com uma pessoa assim, 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 vestia assim, tinha a cor do chapéu assim, lalala. Você conhece alguma coisa desta, que tenha mais ou menos essa característica? Aí a outra, que era das místicas, falou assim, ih, rapaz, eu acho que isso aí é seu Zé Pilintra. Ela falou, ih, olha, e aí mostrou pra ela, olha, esse aqui é seu Zé. E aí a pessoa falou, caramba, era muito parecido com o meu sonho e tal.
O nome da pessoa era Poliana Junzilacqua, né? O nome dessa
pessoa.
Não,
era nada, nunca sonhei com seu Zé, não. E aí... explicou tudo direitinho, a pessoa mostrou a foto e falou, caramba, existe mesmo tal, mas ela não chegou a se aprofundar no estudo, como o teu amigo falou, né? É Leonardo o nome dele, né? Como o Leonardo falou, ela não acabou não se... falou, ok, foi um sonho aí, ok, passou uma mensagem, beijos, mas chegar a se aprofundar no estudo não fez não, viu?
Então, eu vou te falar que eu tenho umas desconfianças, assim, umas histórias desse tipo, apesar de que nas tradições mais... matriz africana, é muito normal você ter essa parada da outorga de poder, né? Tipo, outorga, eu passo poder pra outro, ou recebo de alguma entidade, ou uma consagração, ou uma entrega, né? Então, nesse ponto, sei lá, achei bacana, achei interessante. Mas tenho a impressão, não é criticando teu amigo não, viu, Rafa? Pode falar pra ele aí que não é criticando nem nada assim não. Mas eu tenho a impressão que essa é uma história que já foi contada muitas vezes, entendeu? Talvez você esteja sendo tradutor traidor, né? Que você tá contando e tal. Então tem algumas coisas que eu acho que meio que já calcificou e talvez não tenha sido bem assim. Por exemplo, eu sempre acho um pouco complicado nomes exatos em sonhos, saca? Às vezes você consegue um som, um nome aproximado, mas nomes exatos é sempre uma coisa complicada. É você acertar uma reza de primeira, a não ser que ele tenha estudado sobre, né? Ou sei lá, por exemplo, você fala, esse meu amigo sentiu uma aproximação pelas energias da Quimbanda, pelo rolê da Quimbanda e tal. E aí ele começou a pesquisar e bateu com essa figura e aí foi. Eu acho muito mais possível, saca? Mas não é criticando a parada do cara, não. É só que queria ouvir mais dele mesmo, sabe? A história.
O que eu fiquei mais admirado foi porque essas histórias de sonhar e aprender coisas, eu tinha visto isso com pessoas que não tinham nem nada a ver com o rolê mágico, né? Já acontece, tem histórias antigas, pessoas no interior do Brasil, do Norte, né, tal. Sonhar, aprender 3 línguas e E realmente a pessoa, ele falar a língua, a pessoa não tem nem televisão em casa, mora no interior de uma roça e aprende a falar alemão, fala não sei o quê. Então, assim, essa parte eu acho bem curiosa e interessante, mas toda a história, como envolve Exu, de rei de sete encruzilhadas, parece bem específico, como você disse. Algo bem...
Então, é essa que é a questão mesmo, assim, tipo, esse rolê do sonho de aprender língua e tal, assim, desse nível eu nunca vi. Você falar que, ah, eu tive um sonho com uma determinada coisa, um determinado estilo ritualístico, uma determinada parada e tal, isso é bem comum, é bem possível, né? Até você ter umas coisas bem específicas, por exemplo, acho, eu não sei se é no livro vermelho do Jung, eu não lembro agora qual livro que é, mas o Jung tem um rolê que ele conta de um paciente, né, que de uma clínica psiquiátrica que ele atendia, e era aquela clínica século XIX, né, desgraçado, e aí o cara tava na clínica lá, no começo do ano, ele tava lá e o maluco olhou e falou assim, olha, eu sonho com tal coisa, e esse sonho me falou, veio um papagaio gigante, tô traduzindo aqui, e me falou que eu tenho que fazer esse movimento aqui pro sol, que eu ganho um beijo do sol. Aí o cara olhou, o Jung olhou e falou, parabéns, hein, isso aí, amigão. E aí deixou quieto, né, e ele escreveu no diário dele, que ele fazia nos diários, né, que o cara dizia que vinha um beijo, vinha uma boca, um tubo do sol, e beijava a testa dele. Então, ok. Aí, tipo, um ano, dois anos depois, o Jung disse que lendo uma revista, ele encontra alguém que tinha acabado de traduzir, num determinado templo, um rito solar. Era um rito pra Horus e que você tinha que fazer um determinado movimento com a cabeça e tinha o desenho e tal, tudo, que vinha um tubo, que era chamado de o beijo ou entoque do Deus Sol e tocava na tua testa, saca? Então assim, era muito específico e era muito semelhante e tinha mais ou menos como fazer e dá pra você fazer, reproduzir mais ou menos, você tem aquela impressão. Então tem um rolê fisiológico ali, né? Mas tem alguns rolês muito específicos. Então é estranhaço, assim, e eu já vi, isso aí é um exemplo pra citar uma parada documentada e tal, mas eu já vi uns exemplos de algumas coisas acontecerem, então não é nem a parada do sonho, não, é que eu gostaria mesmo de ouvir, tipo, dele qual foi o processo, saca? Se não veio com o nome, assim, mas eu acho bacana, achei muito legal. Pode ser o Rafael que esteja destruindo a história do cara também, né?
É, pode ser, tem grande chance.
A minha memória não é lá das mais privilegiadas, realmente, andando já no mato. Nesse vento, nesse escuro aqui, a gente tá indo pra um local que eu nem sei qual é do caô. Você não quer que eu lembre de detalhe, tá, Kelly? Você.
Inclusive, é melhor a gente estar apertado no passo, que eu acho que vai chover mesmo.
Eu acho que a gente também já tá chegando, meu. Acho que ali na frente já deve estar aparecendo a casinha que eu tinha visto, a guarita.
Ah, ali, ó. Eu tô vendo o telhado, eu acho.
É ali mesmo, meu. Vamos fazer correndinho até ali.
Nossa. Tá escuro, né? Não tem cara de ser guarita de policial, não, nem, né, do tipo, nem um escritório. Vai lá, Kelly, dá uma batida na porta, vê se tem gente em casa, alguma coisa assim.
Eu não queria falar, mas acho que é melhor eu já falar. Isso aqui é geralmente como começa filme de terror, né? As pessoas perdidas na floresta, vem uma casa, a casa não tem ninguém, Keller tá chamando, ninguém tá respondendo.
Já tá caindo chuva aqui, já tá me molhando, gente, já tá pingando em mim, não pingou em vocês aí, não?
Kelly, tá aberta a porta? Que... Ai, os equipamentos.
Não, vem, pode entrar!
Ai, cara. Já tô cometendo já dois crimes já. Vamos se manter nessa média. Certo. Mas pelo menos a gente tá fugindo aqui dessa chuva. Alguém trouxe toalha ou alguma coisa assim?
Sempre trago minha toalha, né? O guia do mochileiro.
Não quero só não. Alguém mais trouxe toalha?
Eu trouxe pra gente, Andrei. Eu trouxe. Ju, tá tudo bem com você aí? Ju, você se molhou? Já tá tudo bem aí?
Tá tudo certo aqui. Já entrei. Eu tinha esquecido a minha mochila mais lá pra trás, por isso que eu demorei um pouquinho, corri. Fiquei tão entretida na história que o Rafa tava contando. Larguei minha mochila lá pra trás, por isso que eu cheguei atrasado. Mas tô aqui já.
Mas olha, André, eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui mesmo, porque essa chuva não vai parar tão cedo, tá escuro, tá tarde, a gente tá cansado, e eu acho que é mais gostoso a gente ficar falando mais histórias aqui.
Tá bom, tá. Vamos tentar achar... Aqui. Aqui, gente. Vem cá. Acho que tem uma sala aqui. Tá, tem uma poltrona, e eu acho que... Vocês trouxeram alguma coisa...
Aff, Maria, quanto pó.
Ou se for uma guarita de sítio, a gente vai encontrar um fogão a lenha na cozinha. Que é bem, eu acho bem melhor do que lareira.
Isso é maravilhoso, hein?
Agora sim.
Chirica deve ter lareira em casa pra queimar documento.
Quando a polícia tá chegando, né? É importante. Tá bom, gente, calma aí. Cara, por sorte tem um finalzinho de carvão aqui. O pessoal usava carvão, não usava lenha. Ah, não, isso aqui é a lenha que já queimou. Tá, acho que tem aqui um restante de lenha seca.
Mas esse fogãozinho a lenha tá da hora, hein? Inclusive eu acho que vou quebrar aquela cadeira ali.
Rapaz, mas já tu entra na casa dos outros barbarizando já, é.
Calma, não vai tacar fogo em tudo.
A cadeira tá assim faz tempo, não dá nada não.
Já tava assim quando a gente chegou, né?
É minha, né?
Pode falar aí, pode contar. Conta aí, você queria contar essa história? Conta aí.
Então, como o Keller tava falando, né, o quanto é comum essas histórias de sonhos, e uma das histórias aqui que eu tava me lembrando, eu tenho um amigo, ele, o Nero, ele é lá de Uberlândia. O Nero, ele contou uma vez pra mim sobre uma experiência que ele teve quando ele tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. Ele fala que, mesmo ele sendo bem novinho, ele tem uma lembrança bem clara dessa experiência com sonhos meio esquisita que ele teve. Ele falou que estava uma vez na casa da família dele, e aí foi dormir criança e tal, e ele teve um sonho com o bisavô. Nesse sonho, o bisavô dele era vivo, ele conhecia o bisavô. Ele não achou que era nada sobrenatural, sabe? Era um sonho mesmo, normal. Só que no sonho, o avô começou a perseguir a criança. E ele tem essa noção que no sonho ele também era criança. E ele falou assim que o avô começou a correr atrás dele e dizer que ia levar ele embora, ia carregar ele. E ele começou a entrar em desespero. Eu até imagino, eu não sei o que, que vocês acham, mas sabe aquele velho do filme Poltergeist dos anos 80? Aquele velho bem, sabe, com o rosto bem magro, com muitas olheiras que ia atrás da criança? Nossa, então, quando ele me contou essa história, esse velho que eu imaginava. Aí ele falou bisavô, eu pensei, pô, bisavô, imagina uma pessoa bem velhinha. No sonho, o velho pegou uma das pernas dele e ele sentiu fisicamente alguém puxar ele na cama pra baixo. E assim, e o mais estranho, porque era o bisavô dele, ele gostava, ele amava, não era uma figura estranha, não era monstruosa, então ele ficou com mais medo ainda de ser isso. E o avô dele começou a gritar que ia levar ele embora, que ele ia pro céu, ia levar pro céu, e ele, que céu, o que tá acontecendo? Ó, uma criança, imagine uma criança passando por isso. E aí ele falou que acordou de madrugada berrando, suando, desesperado, a mãe saiu, os pais saíram correndo, foram acudir, né, uma criança, é estranho mesmo isso. Aí ele falou que contou para os pais acharam muito estranho, mas pensaram, pô, um sonho de criança, sei lá, ele deve estar impressionado com alguma coisa que ele viu na TV, alguma coisa, e não levaram nada pro lado espiritual, nada, não acharam nada. Quando de manhã ligam pra casa deles, dizendo que o bisavô tinha morrido naquela hora que ele estava tendo o sonho.
Ai, ai. Nossa Senhora, me dê a mão.
Bota o louvor aí, igreja.
Que tá do meu coração.
O que que eu tô fazendo aqui?
Derrama a sua chequina.
O pior é que eu não sei os louvores, não tem nem 4G pra eu botar aqui no Spotify. Aqui, oh,
tem aqueles louvor de black metal que você sabe, sim.
É verdade, Ju, é verdade, tem bastante.
Sabe? E cantar um ghost, né?
Exatamente. Você também pode fazer que nem o Chaves, né? Ué. Começar a fazer, sabe, aquele gif do Chaves que ele começa a fazer o sinal da cruz e tá meio se enforcando?
Cara, a minha única explicação pra essa história é uma só. É que ele sabia que a situação dele do avô tava mal e o subconsciente dele pregou uma peça e, coincidentemente, quando ele acordou, é isso. Porque se for o avô dele mesmo, fudeu, mano. Caralho, o cara tava sendo arrastado pro inferno e ia levar o garoto junto?
É isso, mas estranho. Quando ele me contou essa história, e aí eu me lembrei de vários casos de pessoas, né? Inclusive nós aqui já falamos várias vezes no Aconteceu Comigo, de pessoas que têm essa experiência espiritual e no dia seguinte algum ente querido partiu num momento e tal. Mas quando ele contou pra mim, e eu vi nos olhos dele o pavor dele falando, pô, meu avô me perseguindo, pegou na minha perna, puxou e o cara sentiu fisicamente, eu falei pra ele, ó, mesmo que seu avô não tivesse morrido no dia seguinte, o sonho já é apavorante. Esse sonho de perseguição espiritual, vou te levar.
Nossa, é bizarro, cara. E mesmo se não for o avô, não é o avô, não é nada. É uma coincidência preocupante, né?
Sim, com toda certeza.
Uma coisa que você fica tipo, nossa, o que é que tá acontecendo e tal. E a gente já viu histórias, né? Lá no, quando a gente grava o Aconteceu Comigo, lá no Mundo Freak, a gente já viu umas histórias do tipo, ah, o cara morreu e voltou pra dar um último recado, né?
E uma das coisas que o Nero também conta é que, assim, não é só ele que ficou com essa impressão do sonho. Ele fala assim que os pais dele até hoje comentam o que aconteceu com ele, porque eles socorreram o filho, por mais que não tenha acontecido nada grave, assim, não se cortou, não caiu de uma beliche, não se machucou dessa forma, mas eles tiveram que acudir o filho gritando de madrugada, em pânico, exatamente. E ele fala que pros pais até hoje isso é uma história chocante.
Aí, moleque, lembra quando teu avô tentou te levar pro inferno quando morreu? Né?
Drag me to hell.
Cara, mas bizarro.
Gente, eu devia estar... Eu não vou sozinho não, moleque. Vem aqui.
Quem sabe se eu levar uma oferenda, né? O diabo não pega leve.
É, deve ter aprontado aí. Cara, alguém quer comentar mais alguma coisa dessa história pavorosa?
Cara, eu não quero comentar, mas eu vou na minha mochila pegar algum remédio pra rinite.
Tá precisando de água aí, Keller, ou você tem?
Não, eu peguei ainda. Tinha aquelas garrafinhas que a gente ganhou naquele rolê lá.
Beleza. Se quiser, eu tenho um antialérgico aqui. Eu já tomei um porque tá foda.
É, eu tomei um aqui. Se não der, eu tomo outro. Vamos me dopar, que é pra dormir mesmo, né?
Vai dormir gostosinho hoje. Aliás, falando em dormir... Deixa eu contar, eu lembrei de um negócio agora, a gente no meio do mato dormir, lembrei de uma história. Eu não sei se vocês lembram do Felipe, meu amigo de Aracaju, vocês lembram dele? Ele passou um tempo fora, ele foi morar na Irlanda, tal, né? E aí, porra, vou fazer um mochilão, conhecer o país, né? E tava todo empolgado, né? Tinha ganhado uma bolsa de estudo, tinha ido pra lá. E aí ele tava fazendo um mochilão gigantesco pela Irlanda. Nossa, ele mandava cada foto maravilhosa pra gente. Mesmo no meio do mato, lá tinha uns 4G, né? Que nem aqui, né? Nós estamos tudo sem 4G. Mas enfim, e aí ele falou que muitas vezes ele conseguia, né, com as dicas dos locais, né, meio que dormia assim em lugares relativamente seguros, né, mesmo com a barraquinha dele e tal, mas teve uma hora que ele não encontrou um lugar assim, um acampamento, uma coisa com mais pessoas, e ele teve mesmo que dormir num pedacinho de floresta. E aí ele contou que uma moça amiga dele, né, que era irlandesa, explicou pra ele, quando você encontra uma clareirinha um pouquinho pra dentro da floresta, ela fala que assim, que esse é o melhor lugar pra acampar, porque você não tá tão exposto, né, perto das estradas, e você também não tá tão lá no fundão, né? Então, se precisar sair rápido dali, tá joia. E aí, ele sempre contou, assim, que ele via e ele lia muito, né, os amigos dele irlandeses falavam, tipo, a fauna e a flora da Irlanda era muito rica. Tipo, muito mesmo. Isso tem muito a ver com o lance do isolamento geográfico, né? E chove para um caralho, né? Então, vocês imaginam a altura das plantas que tem nesse lugar, né? Como cresce. E aí, ele fala que, assim, é um negócio muito louco, que ele se sentia meio no filminho da Branca de Neve, porque é muito comum que os animais, mesmo silvestres, fiquem bem perto das pessoas quando as pessoas estão no meio do mato, porque eles estão acostumados. Então, gente, ele mandava foto pra mim de cervo, de raposa, umas coisas tão bonitinhas, de cachorrinho selvagem. Ele falou que via vários cavalos, tipo, no meio do mato, uma coisa mega bonita. É, via lebre. Putz, ele falou que era muito legal. Como eles estão acostumados com o pessoal indo e vindo, ninguém foge muito, né? Ele entrou nessa clareirinha lá, armou acampamento. Ele falou que nunca teve sono muito pesado, né? Então, não se sentia com tanto medo. Mas aí, teve uma noite lá que ele tava dormindo. E aí, um ponto da madrugada, ele acordou. E ele acordou assim, sabe? Ele acordou... Sabe quando você acorda e não abre o olho direto, assim? Você acorda porque você tá sentindo que tem alguma coisa perto. Aí você fala, ih, rapaz, abre ou não abre esse olho, né? E aí, ele abriu o olho bem devagarinho... E ele viu que em volta de onde ele tava dormindo e tava uma outra pessoa com ele, tinha um grupo de veados, assim, tipo, comendinho. Um monte, assim. E aí ele falou, rapaz, eu não vou me mexer, porque esses bichos são grandes. Esses bichos têm uns chifrão, né? Uns bichão pra dedar. E aí ele falou que ficou super quietinho, que ele até respirou um pouquinho mais devagar, assim. E aí ele ficou, tipo, só olhando. E ele falou que foi super bonito, porque ele nunca tinha, né, estado perto daqueles bichos e tal. E aí teve uma hora que ele tava lá todo maravilhado, e de repente ele sentiu que tinha uma presença maior, assim. Ele falou que ele até sentiu uma diferença na pressão do ar. Aí ele ficou meio esperto, né? Aí ele deu uma mexidinha na cabeça e ele viu que na borda da clareira, bem onde ficavam essas primeiras árvores, assim, tal, nas sombras, ele falou que ele viu uma galhada gigantesca. Tipo, ele falou, mano, isso aqui não pode ser de um veado normal. O pessoal lá que já tava lá em volta deles comendo não sei o quê. E ele começou a ouvir um barulho que era uma coisa meio uma madeira sendo pisada ou retorcida. Ele falou que era um barulho muito esquisito. E era um barulho que crescia. Quando ele se deu conta, ele falou, mano, esse negócio deve ter mais de uns 3 metros de altura. Não é possível, não é um veado nem de pé isso aqui, né? Ele falou que o coração dele nessa hora tava batendo na garganta, não culpo, né? Você não sabe o que você tá vendo. E aí ele falou que essa coisa deu uns passos pro lado, meio que saindo da sombra, e ele viu que era um humanoide. Que era um bagulho, assim, muito forte, parecia um homem, mas onde deveria ter pelo ou cabelo, assim, eram várias plantas que enrolavam os braços e os pés da pessoa. Ele falou que de repente ele ficou com um sono muito forte, mesmo estando com medo daquela presençona, que era um homem gigantesco, com uma galhada gigantesca, todo envolto de planta. E aí até o pessoal tirou sarro dele, falei do Barbárvore lá agora há pouco, o pessoal tirou sarro dele, né? Quando ele contou a primeira vez, e obviamente quando ele acordou no dia seguinte, né? Ele falou, ah, sei lá, acho que eu sonhei esse rolê, né? Coisa louca, o que, que será? Não bebi nada, coisa esquisita. Mas o que deixou ele muito assustado é que em volta de onde ele estava dormindo tinha várias marcas de patas de animais e tinham dois pés gigantescos.
Um estudo antropológico muito tranquilo.
O demônio. Ah, o cara que faz a oração pro Lúcifer iluminar a vida, tá tudo de boa. Você não fala que é o demônio. O veado de 3 metros com plantinha numa boa, aí esse é o demônio.
É porque aquele meu amigo, ele pediu pra manter um respeito ali. Então, assim, eu não apoio oração pra Lúcifer, não. Mas falar com o demônio, não é a religião dele, ele acha que coisa boa, então tudo bem. É. Diabo de 3 metros aí não tá fazendo bem pra ninguém, não.
Ele falou que não aconteceu nada com ele, mas espera que venha o melhor da história agora. Quando ele acordou, ele foi. Porque ele tava com a namorada, né? Lá no acampando e tal, então ele pensou um montão de tempo, meio que foi contar isso pra namorada pouco depois, tal. E quando ele contou pra namorada, eles estavam fazendo uma viagem pra ir visitar os pais dela. E essa namorada dele é irlandesa, né? E aí, no caminho, ele contou pra ela. E aí ela falou assim, meu, segura, vamos contar juntos essa história pra minha avó. A minha avó precisa ouvir essa história.
Eita, rapaz.
Peraí que tá passando um helicóptero aqui, mano. Como assim? Vocês pediram ajuda?
Cara, tem alguma coisa acontecendo na cidade. Não sei o que tá rolando, mas parece que o bicho tá pegando. Por algum motivo.
Parece que é The Last of Us, aquele jogo lá, cara. Começa assim.
Como é que é o nome do jogo, Rafael?
The Last of Us.
Ah, entendi.
Que medo, hein, gente. Rafa, eu morro de medo de Last of Us.
Vamos ficar calmo, que relaxa, cara. Esse fim do mundo, essas paradas não acontecem, não.
É. Vai, Ju, termina aí que tá boa a história. A história tá boa.
Pois é. E aí ela falou, espera, vamos contar, você conta quando estiver lá com os meus pais e com a minha avó. E aí, né, eles estavam jantando e tudo mais. Ela falou assim, olha, tem uma história pra contar, a gente tava acampando, contou tudo que eu contei aqui pra vocês. E aí, a avó da namorada dele fez uma cara do tipo, ai, isso aqui é terça-feira, né? Falou assim, olha, meu querido, isso aqui não me surpreende não, porque assim, por mais que vocês hoje, jovens, não acreditem mais nisso, os deuses e deusas fazem muito parte, e a gente vê muito isso na Irlanda, né? Os animais que passeiam entre as pessoas, e ainda que existem, assim, algumas entidades, alguns deuses e deusas que meio que caminham entre a gente de uma maneira mais subjetiva, né? E aí ela contou o lance de feriado, de tradição que tinha, sincretismo com catolicismo e tal, e ela falou que esta descrição que ele tinha dado pra ela era totalmente o Cernunnos, que é um deus antigo, né, que habitava as florestas da Irlanda, que era um homem com galhadas gigantescas que pareciam veados, e ele ficou chocadíssimo. Ela chegou, né, a namorada dele tem uma irmã, e a irmã pegou um livro e fez assim, ó, é esse mano aqui? E quando ele viu no livro, ele ficou chocado, porque era exatamente aquilo.
Que legal, gente, que virada de história, Ju. Que sensacional.
Louco, né?
Não imaginei que poderia ser isso. Eu tava assustada com a sua história também. E como a gente tá aqui no meio desse mato, falando de bicho, falando de barulho, eu confesso pra você que eu tava aqui no meio cantinho, meio cabreira. Mas agora, com essa virada, com esse plot twist, eu achei sensacional.
É, não é todo dia que você vê uma divindade passeando, né?
Nossa! Eu ia me sentir muito privilegiada. Oh, e aí?
Keller, acho que faltou você, né?
Eu vou contar uma história. Sabe o que eu lembrei? Eu tenho uma história bem legal. Ela mistura alguma das coisas, assim, que a gente já viu conversando. Mas eu lembrei de uma coisa. A gente gravou um Magicando há um tempão com uma meditação guiada lá. E teve muita gente que falou que era o ser Nunes, né? O ser Nunes na meditação. E é quase, gente. Não era bem isso, não, mas é quase. Bom, enfim. Vou contar minha história, então. Posso?
Por favor.
Vocês me permitem?
Bora.
Cara, essa história aconteceu com uma amiga minha. Faz muito tempo que eu não vejo ela, né? A Lívia. É a Lívia. A Lívia Sodré, o nome dela. Tem a minha idade. É da Rede São Paulo também. Se eu não me engano, ela tava trampando com analista de sistemas. Acho que ainda trampa assim. Ela chegou a me contar. Até falei pra ela mandar o e-mail pra gente, né? Fazer alguma coisa algum dia e tal. Se eu não me engano, essa história, ela me contou ano passado, mas é bem mais antiga. Deve ser tipo 2010, 2007, alguma coisa assim. 2007, eu lembro que foi 2007. Porque ela ainda falou que foi daqueles dias cabreiro, saca? 7 do 7 de 2007. Foi nessa data que ela falou que aconteceu. Juntou ela, uma galera da faculdade, né? Ela tava na facu, né? E foram aproveitar pra viajar no feriado 7 de setembro. Falaram, ah, vamos dar um rolê. Foram lá pro condomínio de algum amigo deles em Bertioga. E eu tô ligado porque eu tenho uma outra amiga muito querida, a Thaís, professora. Thaís também tem uma casa num desses condomínios lá de Bertioga e tal. Já trombei com ela por lá. Mas enfim, todo mundo era mais novo, né? Porra, 2007 faz um tempão já. Tinham saído do colégio há pouco tempo. Tava lá, acho que o mais velho deles devia ter no máximo uns 20 anos, assim. E na faculdade, conhecendo gente diferente, brincaram e tal. E eles pegaram um dos caras mais velhos, assim, na sala. Eu achei engraçado que quando ela contou, ela falou assim: pegamos o tiozão da sala lá, que devia estar seus 33 anos, o tiozão. Aí, tipo, ela me contou, eu falei, mano, você deve estar com 30 agora também, não tá? Eu falei, agora ela é a tiazona, mas ok. Aí a gente chamaram lá esse tiozão, eu não me lembro o nome do cara. Bom, vamos chamar ele de tiozão. Esse tiozão tinha quebrado a perna, cara, uma semana antes deles viajar. Eles já tinham combinado e tal, mas o cara olhou e falou, sabe o tiozão que tá andando com os jovens? E fala, não, eu sou jovem também, vamos lá. E ele foi com a perna quebrada pro rolê, a perna enfaixada. E mesmo sendo mais velho, era um cara super divertido, já trabalhava, pagava as rodadas de cerveja pra eles e tal. Meio que comprou a amizade ali por ser o único cara com alguma grana, né, com a vida estável. Aí eles tinham chegado na praia, festejando pra caramba. Tudo era festa, né? Mexendo a cara, dançando, jogaram um outro na piscina e tal. Ela disse que a coisa começou a ficar estranha na hora em que o tiozão, que tava com o pé quebrado, sentado e tal, ele levantou, começou a pegar a galera no colo e jogar na piscina. O cara com a perna quebrada. Aí ela ficou, tipo, porra, sei lá, né? Tá chapado, não tá nem sentindo. Olha lá que engraçado. Todo mundo meio bêbado. E aí ele começou a se jogar também na piscina e nadou de ponta a ponta, assim, direto. Era uma piscinona. Era piscina, tipo, de condomínio, né? Era bem grandona. A galera falou, tá bom, né? Deixaram lá o cara se divertindo. O cara é mais velho, tem que saber o que faz. Aí, ninguém entendeu direito como é que ele conseguiu, né? Mas tudo bem, cachaça. A dúvida sempre fala que é a coragem e a força que a cachaça dá, né? Mas tá certo. Aí disse que chegou uma hora, assim, que o tiozão brincou bastante, deu uma encostada no canto da piscina, e ela já tava meio de olho nele, né? Porque ela sempre foi resistente a álcool, né? Então, tipo, ela conseguia manter ali uma sanidade. E aí disse que o tiozão encostou e começou, tipo, respirar meio forte, assim, né? Perceberam que ele tava tendo tipo uma parada respiratória mesmo. Mão no peito e tal, sem conseguir respirar. Na hora, ela já deu 2, 3 comandos lá. A galera foi pro. Um foi chamar o ambulatório do condomínio, outra ligou pra ambulância. 2007, né, cara? Não tinha nem como comunicar direito. Então, se virou ali pra contatar todo mundo. Tiraram ele de lá e tal, pra resolver ele. Tomou os medicamentos, o médico proibiu ele de beber por causa dos medicamentos que ele tava tomando pra perna e tal. E tudo bem. Aí voltaram pro condomínio depois de atender o tiozão. Na mesma noite, disse que eles falaram assim, ah, vamos até o lago que tem dentro do condomínio, né, um laguinho. Todo mundo foi bebendo, mas ficando de olho no Ricardo, né? Pra que ele não aprontasse nada. O médico tinha proibido de beber e tal, mas todo mundo de olho nele porque falou, ah, ele fica com a gente, ele fica inconsequente, né? Fica moleque. Bom, do nada, sem motivo aparente lá, colando no lago, ele começou a falar que tinha alguém olhando pra ele. Começou a olhar em volta, assim, falar, tem alguém me olhando. Aí, porra, você já caga o rolê. Imagina a gente aqui. Estamos aqui na casa, sob a luz desse forno a lenha aqui, se esquentando, secando o resto da roupa. E, de repente, eu olho e falo, ah, tem alguém olhando. A gente fica cabreiro,
né? E se for você e a Ju ainda, principalmente, puta que pariu, né, gente? Se for o Rafa, ainda vou achar que é só medo, ou o Rafa tá zoando. Mas se for vocês dois, não dá, não.
E ela é meio ligeira também, né? Mas tudo bem. Aí, essa pessoa imaginária, né? E ele começou a levantar e procurar quem tava olhando pra ele, o cara. Aí a galera falando, pô, tiozão, cara, senta aí, cara. Ninguém tá te olhando, não. Fica de boa, tamo de boa aqui e tal. O cara ficou bravo. Ou você não acredita em mim, não sei o quê. Foi pro carro, entrou no carro e ficou lá. Aí a galera, ah, deixa ele lá, né? Às vezes é o remédio fazendo efeito. Tinha chapado, tomou remédio pra dor, tomou remédio pra abrir as vias aéreas e tal. tal. Cara, esse cara tá muito doido. Aí, de repente, dentro do carro, eles começam a ouvir o cara se debatendo dentro do carro. Batendo, chacoalhando o carro pra caramba, assim. E começou a passar mal dentro do carro, não conseguia respirar. A galera correu pra lá, já tava mais sóbrio. Tentaram fazer massagem nele, assim, no, pra respirar, saca, facilitar. Esticaram a cabeça pra trás, porque eles viram os paramédicos lá do condomínio fazendo e tal. Tentaram fazer ele respirar. Passou alguns segundos, ele não melhorava e do nada... apagou. Aí quando ele apagou, pronto, todo mundo falou, matamos o velho, né? Que nem é velho, inclusive, tá quase na cidade. Falou, matamos o velho, já era. Aí todo mundo preocupado, meio alcoolizado, falou, puta, deu merda, cagamos o rolê e tal, vamos levar de novo pro ambulatório, corre pro ambulatório. Aí colocaram no carro, correram, não cabia todo mundo no carro, foi uns de a pé atrás. Chegaram no ambulatório lá do condomínio, os enfermeiros colocaram o tiozão na maca, ele tinha tomado a consciência, né, assim que eles chegaram de novo, mas não conseguia respirar ainda, sentia, cara. Se vocês já viram alguém ficar sem conseguir respirar, é assustador, né, cara? Como se estivesse, tipo, sufocando, assim, forçando pra respirar. Eu tenho memórias horríveis de gente assim. Mas, enfim, aí de um segundo pro outro, que ele tava aquele som de sufocamento, de repente ele para, senta na maca, quase sem respirar. O olho dele vira pra cima, ficando, tipo, branco. E aí a voz dele ficou horrorosa, ela ficou gutural, assim, puxando. Aí é onde fica muito louco, que a Lívia tava lá. Ela falou, meu, eu tava lá. A voz dele ficou grossa. Começou a falar com a gente com uma voz puxada. Tá, aí eles olharam assim e falaram, ah, Ricardo, fica quieto, né, tiozão? Senta aí, deita aí que você vai ficar melhor. Diz que a voz virava e falava assim, ele vai ficar bem mesmo. Eu vou matar o Ricardo. E começava a dar umas risadas altas, né? Eu vou matar.
Ah, demônio, Satã, espírito das trevas.
Joga a gaveta, Rafa.
Falei pra Lívia, falei, e aí, cara, o que vocês fizeram, né? Aí a Lívia falou o real, falou, fizemos nada. A gente ficou olhando e a enfermeira que tava atendendo era espírita. Aí ela começou, virou pra entidade e falou assim,
toma essa água fluidificada, toma.
É, tipo, calma, senhor, você já está indo pra outro caminho.
Eu vou matar o Ricardo, vou matar esse tiozão.
Aí disse que ela falou assim, como é que é seu nome e tal? Me fala seu nome, fala seu nome. Isso tem que admirar. Galera, espírita, mantém a calma nessas coisas muito doidas, né? Aí disse que ele virou e falou, meu nome é Sete. Ela pronunciou assim. Ela falou pra mim 77 S-E-T-E, né? Mas eu já fiquei, né? Porra, Sete, tem umas entidades bizarras aí que gostam de matar nego.
Eu gostei como o Keller tá contando, Keller. Nossa, como você é ator, você tá interpretando muito bem. Muito obrigada, viu?
Desculpa, a gente tá aqui num lugar ruim, mas é assim.
Não, tá sensacional.
E aí ele começou a falar, né? E ele ficava, meu nome é Sete. E ele se debatia na cama e de repente ele parava de se debater e voltava a ficar reto. E quando ele se debatia, você via que era a voz do Ricardo falando, né? E numa dessas de debater, cara, disse que ficou mais esperado assim, porque ele bateu no vidro, bateu do lado com o vidro forte, assim, a mão e cortou o dedo. E, cara, ela disse que foi horrível isso, porque o dedo ficou praticamente pendurado, cara. Tanto que cortou, assim, ficou abrindo um cortão, sangue escorrendo e o cara... E rindo, não reclamava da dor, não sentia aquilo. E, cara, ele tinha vomitado no chão, então, tipo, tava uma cena do inferno, cheiro de sangue, vômito, remédio, o cara falando puxado e debatendo, porra. Até que teve uma hora que um dos amigos olhou e falou assim, velho, a médica parou de conversar, porque não dava, né, pra conversar. A enfermeira falou assim, olha, eu tenho que fazer um curativo nesse dedo desse cara, aí senão ele vai perder essa porra. Juntaram 6 pessoas pra segurar o cara na cama, cara. E ela disse que ela tentou, ela morreu de medo, ela pegou, tipo assim, numa perna, acho que ela foi na perna quebrada, assim, que ela achou que tava mais fraco. Ninguém conseguia segurar o cara. Quando apareceu o enfermeiro segurou firme, conseguiu aplicar o primeiro sedativo, ela falou, não, agora vai. Aplicou o sedativo, 5 minutos segurando e cadê o sedativo fazendo efeito? E o cara falando, e a voz falando, não vai, vou matar, seu filho da puta. Começou a falar palavrão, xingando com a voz, puxando. Todo mundo começa a rezar um Pai Nosso. Aí começou a galera, Pai Nosso que estás no céu.
Eu faria a mesma coisa, gente. E ainda faria o sinalzinho da cruz também.
E aí teve pior, cara. Começaram a rezar pra melhorar. Aí o que aconteceu? Aí começaram a rezar, o bichão virou e falou assim, rachou o bico, começou a rir, falou... E você acha que isso adianta? Esse falso, esse deus inexistente começou a rachar o bico e zoar, assim, sabe, escarnecer a divindade? E nessa hora, a Lívia fala que ela foi a hora que ela quebrou, assim, porque ela é bem de criação cristã, né, e tal. Ela quebrou. Ela saiu de perto, largou a perna, falou, foda-se, começou a andar em círculo e chorar igual uma doida. Até que ela saiu do quarto, ela largou, ela abriu a porta e falou, não dá pra mim. Saiu, tô na calçada lá de fora. O outro amigo foi lá também, sentou com ela. Ficaram uns 15 minutos com o cara gritando, dando risada, quebrando coisa, gente falando, rezando pra silenciar uns 15 minutos. Aí, de repente, silêncio. A galera voltou, os amigos que estavam lá dentro, né, saíram, sentaram com os outros dois, chorando, a Lívia chorando pra caramba. E eles contaram que depois do terceiro sedativo, o tiozão apagou. Três sedativos. E contando ainda que ele tinha tomado umas medicações pra dor e porque ele passou mal de tarde. Depois que ele apagou ainda, a ambulância resolveu, o cara falou, meu, não dá pra ficar aqui, vai que ele acorda e fica muito louco. A ambulância levou ele até o hospital, tem ali no centro de Bertioga, e ele só foi liberado no outro dia, umas 9 horas da manhã. Na volta pra casa, imagina, todo mundo dentro do carro, com o maluco sentado no carro.
Torta de climão.
É, torta de climão. E aí a Lívia mesmo falou assim, eu não vou no carro com esse cara nem fudendo, mano. Foi só os malucos num carro, as minas no outro. Ela disse que ela ficou em choque por uma semana. Você fica uma semana em choque completo. E ela ainda falava, cara, eu era cética, hoje não dá.
Nossa, achei pesada a sua história, hein, Kelly?
Nossa, total.
Me deu até um calafrio agora aqui, vixe, nesse lugar que a gente tá.
Eu lembrei mais uma coisa ainda. Disse que tentou conversar, na moral, ele lembrava de alguns relâmpagos, assim, dos momentos em que ele meio que voltava, né? Ele saiu da faculdade 2 semanas depois.
Nossa.
Perdeu o contato, nunca mais ouviram falar do cara.
Nossa, ai que medo.
Nossa Senhora.
Cara, a gente tá num lugar escroto pra cacete. Você fica contando essas paradas aí, nossa, meu amigo.
Isso, ah, a gente tá aí, né?
Essa do Keller foi a cerejinha do bolo. Nossa.
Nossa, gente.
Eu quero ver a gente dormir agora.
Nem dormir. Eu tô que nem o Michael Douglas. Nunca mais.
Nunca mais. Melhor que Michael Douglas, isso pra deixar acordado.
Mas porra, eu dropei os remédios aqui, eu vou dormir já naquela poltrona cheia de poeira ali mesmo. Foda-se.
Rapaz.
É, a gente vai fazer turno pra alguém ficar de vigia, de olho, alguma coisa?
Olha, eu acho que a gente não tem posição de achar que a gente vai ser atacado, né? A gente tá atacando a casa do cara.
É os outros que tem que ter medo da gente, né?
Exatamente.
Os outros que tem que se vigiar pra nós.
Alguém tem alguma comida aí? Algum salgadinho na bolsa de vocês?
Já tá pensando em comida, Ira?
Tem aqueles salaminhos fedidinhos, mais gostosos.
É os canceritos, né?
Uma goiabadazinha. Quer goiabada? Eu gosto.
Você tá guardando um goiabada na mochila?
Eu comprei aqui quando passei no mercado, vi aí o potinho, trouxe. Eu gosto. É doce, é bom e ninguém mais gosta, então eu como tudo sozinho.
Tá bom. Vai ver essa goiabada aí. Ira, eu sei que você não gosta de goiabada, mas você deve estar com... Ira? Onde é que você foi? Ira?
Ixi. Ela foi no banheiro?
Tem banheiro nessa casa?
A Ira sumiu, Keller. Você viu ela por um acaso?
Não vi, cara. Fui pra sala e fiquei lá. Não passou lá, não.
Tem banheiro aqui? Eu não achei no banheiro. Será que ela foi no banheiro?
Casa desse tamanho, até com lareira, vai ter banheiro só do lado de fora? Não pode ser.
Ah, mas às vezes é... Não sei.